Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas, e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. A Escritura Sagrada, a Bíblia, ela é uma inspiração de Deus. E estes dois versos de 2 Timóteo, capítulo 3, mostram os objetivos de meditarmos na palavra do Senhor. Ela é útil. Útil para o quê? Para ensinar a verdade. E a verdade faz o quê? Ela condena o erro. Condena o erro não é para incriminar, mas para corrigir. Corrigir as faltas que nós cometemos ou estamos cometendo. Por que Deus quer nos corrigir? Porque Ele quer nos ensinar a maneira certa de viver. Agora, tudo isso tem um propósito maior: tornar-nos servos de Deus. Servos preparados e prontos para fazermos todo tipo de boas ações. É o que a Bíblia chama de boas obras, ou a vontade de Deus. Feliz ou felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeitos. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês este tema: sempre animados, independente das circunstâncias. O nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, que nós vamos ler agora. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: por isso, nunca ficamos desanimados, ponto final. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Então ele continua: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. Nós vamos falar naturalmente sobre ânimo, desânimo, coragem, e essas são atitudes que Deus não pode nos dar, e ninguém pode nos dar. Eu não posso pedir a Deus: Deus, me dá a tua coragem. Ele pode me dar um espírito, uma atitude, me ensinar a ter uma atitude de coragem, baseando-me nos princípios da palavra de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu me encho de temor a Ele, e então eu vou agir com coragem por respeitá-lo. Então a minha coragem, ela é fruto do meu respeito por Deus, da minha crença nele, da minha fé, da minha confiança nele, e daquilo que ele me prometeu. Então, eu me sinto animado em servir a Deus e, no fim de tudo, receber as promessas eternas que ele tem prometido para mim. Desânimo, o que é? Desânimo, eu passei a vocês as minhas notas, com algumas ideias, e desânimo é a falta de entusiasmo, a falta de vontade e a falta de coragem. Isso é desânimo. A pessoa para. O desânimo tem causas, muitas causas, e eu destaco algumas delas. O cansaço, por exemplo. Talvez você esteja muito cansado. Chega o fim do ano, vai dando aquele cansaço. Isso é comum. E como os dias têm passado tão rápido, não é? Parece que janeiro foi ontem. Então, para que a gente vai comemorar a entrada do ano novo? Já podia já passar todo ano, né? Janeiro já seja dezembro, porque vai passar tão rápido. O ano que vem vai ser mais rápido do que este. E são 365 dias. Parece que a Terra está girando mais rápido. Parece que a gente está girando mais rápido em torno do Sol. A Terra, no seu movimento de translação e rotação, parece que ela está acelerando. Porque tudo parece que está correndo. A vida está ficando mais corrida e nós vamos nos cansando. Cansaço. Doenças, trabalho, tristezas, enfim. Problemas financeiros também trazem desânimo. Você teve algum deslize, alguma derrapada, não se controlou, e então agora está enfrentando um problema financeiro e vai ter que se reajustar. Mas algumas pessoas estavam indo bem, perderam o emprego, estão passando por um momento crucial, um momento difícil, não estão conseguindo vender. Nós temos ainda a ajuda, né, de algumas pessoas que nos atrapalham, né? Chegam a nos atrapalhar, como certos procedimentos que são adotados e que destroem a economia de um país. A nossa economia. Eu estava ouvindo há pouco o doutor Osmar Terra, e ele estava fazendo algumas declarações que o Brasil, Argentina e tantos outros países adotaram uma postura errada, como essa de fique em casa. E isso, então, não trouxe solução nenhuma. Então, eu acho estranho que, lá no início, dizendo nós vamos proteger a população, fique em casa. E agora, todo mundo ficou em casa e se fala numa segunda onda. Então, não protegeu. Então, nós estamos falando agora que uma vacina vai curar todo mundo. Mas você já ouviu na história que uma vacina, logo após ser dada, cura? Em nenhum momento. O que cura não é a vacina. A vacina, ela tem um efeito posterior, para você depois não pegar um determinado vírus, correto? Mas o vírus, ele cura por si mesmo, pelo efeito de, como seria a palavra, de rebanho. Então, o vírus ele vai atingindo um número de pessoas e então ele vai se extinguindo, porque as pessoas vão se contaminando e vão criando anticorpos, correto? Por isso que nós estamos vendo jovens hoje pegando o vírus. O vírus, ele, nos seus primeiros dias, durante 5, 6, 7 dias, ele fica no corpo e depois ele vai diminuindo o seu efeito e fica em nosso corpo aquela infecção, inflamações. Então isso precisa ser tratado com a medicina e todos nós sabemos, os médicos dão os remédios necessários e esses remédios ajudam para que essas inflamações, infecções, não progridam, correto? Mas não é uma vacina que será tomada agora que vai resolver o problema. Não é assim. Não é assim que funciona, segundo o Dr. Osmar Terra. Ele foi muito sincero. Amanhã, se vocês puderem entrar no YouTube, possivelmente vai estar lá a entrevista que ele deu na Jovem Pan hoje. Foi maravilhoso. Eu vim na estrada, eu vim ouvindo. Eu fiquei encantado com aquelas palavras que ele deu. Foram palavras boas, de bons conselhos. E nós que estamos preocupados deveríamos aprender para podermos aconselhar outras pessoas de um modo correto, para que eles possam não ficar tão apavorados, mas que procurem um tratamento correto, que não brinquem, não brinquem. Nos primeiros sintomas, vão ao médico, confiem em Deus, mas vão ao médico. Qual é o problema? Sem problema algum. Vocês estão comigo, gente? Muito bem. Outra coisa que causa desânimo, notas baixas na escola ou na faculdade. Muitas vezes a pessoa toma aquele susto, as notas caíram, ele diz, não consegue, essa matéria não consegue, não consigo, ela, eu não consigo guardar, não entra na cabeça aquele susto, aquele pavor. E a pessoa vai então desanimando, desistindo. Enfim, são tantas coisas que podem nos desanimar, problemas conjugais, relacionamentos de pais com filhos, filhos com pais, e por aí afora, o emprego que não está dando certo, como é que vai ser, meu Deus, situações, pessoas que se levantam de graça contra a gente, você está fazendo o melhor que pode, de repente surge lá inimizades, problemas, dificuldades. Muito bem. Quando nós encontramos pessoas desanimadas nesta vida, nós percebemos que elas desistem facilmente de tomarem atitudes saudáveis para consigo mesmas. Esse é um grande problema. Quando uma pessoa está desanimada e não vê nada lá na frente, quando ela só olha o que está ao seu redor, ela tem uma tendência em não tomar atitudes saudáveis para se recuperar. E o pior de tudo é que ela vai desistindo, 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 e essa desistência, esse desânimo, tá, vai se tornando uma bola de neve. O desânimo vai aumentando, 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 ela entra num estado profundo de depressão, do qual é difícil sair. Eu penso que alguns de vocês conhecem pessoas assim. Elas não conseguem sair daquele estágio, porque elas não conseguem tomar uma atitude saudável para si. Sabe, você se lembra daquela experiência de Paulo, quando ele pediu 3 vezes a Jesus que o livrasse do espinho na carne? Lembram? Ele tomou uma atitude após ouvir Jesus falando com ele. O que Jesus falou para ele? Paulo, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, mas eu quero que você aprenda uma coisa. A minha graça te basta. Eu darei recursos para você conviver com esse espinho na carne e para você continuar sendo a pessoa que eu escolhi para ser. Qual foi a resposta de Paulo? Qual foi a atitude que ele tomou para consigo? Qual foi a atitude saudável que ele tomou para si? Ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vou viver com o maior prazer para Jesus. Eu vou continuar vivendo com prazer a Ele. Por quê? Quando estou fraco, é que sou forte. Eu posso ver a força de Deus agindo através da minha vida. Em momentos de fragilidade, em momentos quando eu quase não posso ficar em pé, em momentos em que eu estou balançando, Deus é o meu sustento, a minha força. O Senhor é a nossa força, Ele é a nossa salvação. Então que nós possamos ter em nosso coração o desejo de dizer a Deus, Pai, Senhor eterno, Criador dos céus e da terra, ajuda-me a não desistir. Eu estou passando por uma luta terrível. Eu estou falando em hipótese. Você pode estar passando por uma luta terrível, um momento difícil, mas não desista. Não desista. Mas para que isso ocorra, não basta simplesmente ter uma ideia positivista. Não é assim. Como muitos fazem, hei de vencer, isso não funciona. No cristianismo isso não funciona. Nós precisamos aprender a olhar para o lugar certo. E precisamos aprender a reconhecer que Deus está conosco. E que nós precisamos desfrutar dos seus recursos. E precisamos entender como andar com Ele nos momentos mais críticos de nossas vidas. Nesse mundo, nós encontramos pessoas que desistem facilmente. E isso, sobre essa conduta, eu não descarto muitos cristãos, pois nós conhecemos cristãos que desistiram, abandonaram a igreja e abandonaram a fé, porque desanimaram, porque eles disseram: Deus não fez nada por mim, Deus não me livrou dos meus problemas. Eu pedi oração aqui, pedi oração ali, eu orei, eu busquei e não aconteceu nada na minha vida. Eu não sei se este é o teu caso, se você está prestes a desistir, porque Deus não está solucionando o seu problema. Mas eu contei agora há pouco a experiência de Paulo, e vou continuar falando sobre ele. Nós encontramos pessoas desanimadas, até mesmo dentro da igreja, que não saem da igreja. Eles não abandonam a fé, mas eles estão lá desanimados. Quando eu falo de fé, eu estou falando que eles não abandonam o conhecimento doutrinário sobre o cristianismo. Eles têm uma noção do cristianismo, mas lhes falta experiência com Deus. Porque fé pode significar algumas coisas. Fé para alguns é positivismo. Alguém diz assim: tenha fé, determina. Isso é positivismo. Isso é uma filosofia que contraria o cristianismo. Você não pode determinar a Deus para que Ele faça a sua vontade, meu querido. Deus fará sempre a vontade dEle em nossas vidas. E cabe a nós respondermos a Ele com fé. Porque fé significa o quê? Fidelidade, submissão, obediência. Quando eu digo: ó Senhor, eu quero aprender a viver pela fé para te agradar, eu estou dizendo: Deus, eu quero viver em submissão, eu quero ser fiel a ti, eu quero aprender a obedecer ao Senhor, eu quero responder às suas ações com fidelidade, eu quero me manter perseverante nos teus caminhos. Isso significa fé. Não importa a situação, eu preciso de fé para me manter animado, sempre animado e não desanimado. Eu preciso ter fé para ter coragem. Você teve fé para chegar aqui hoje. Você não sabia o que iria acontecer aqui e não sabe o que vai acontecer na sua vida, mas você tem fé em Deus. Deus, eu estou aqui, em nome de Jesus. Eu não sei o que irá acontecer comigo daqui a meia hora, daqui a uma hora, mas uma coisa eu sei: eu quero andar na tua presença, eu quero reagir aos teus atos positivamente, com fidelidade, em submissão e obediência, porque o Senhor é digno de ser respeitado, é digno de ser temido, porque só tu és Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. nós temos pessoas que desanimaram, se afastaram da igreja, abandonaram a fé, se nós temos pessoas que continuam acreditando em Deus, que frequentam a igreja, mas frequentam de modo desanimado, nós temos também aqueles que estão na igreja, passando por lutas terríveis, por adversidades, por problemas tenebrosos, e ainda se mantêm animados em Deus. Eles conservam uma fé viva. Qual é o segredo deles? O que eles fazem? Como é que eu posso manter a minha fé viva em um momento em que eu estou passando por lutas, problemas? Em que o mundo está me empurrando lá para baixo? Em que a vida está me tirando debaixo dos pés o chão? É possível caminhar? É sim. Pedro andou sobre as águas, não foi? Em um momento ele começou a afundar, mas ele gritou para o Senhor: Senhor, me socorre. E Jesus estendeu a mão para ele. Nesse instante, Deus pode estender a mão para você. Se faltar o chão, a mão do Senhor nunca faltará. Louvado seja Deus. Apesar das circunstâncias, o conhecimento da glória de Deus é que mantém o cristão animado. Se nós precisamos pensar o que é que nós precisamos fazer para que nos mantenhamos animados, aí está a primeira ideia, o primeiro princípio: adquirir o conhecimento da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a grandeza, é a sua grandeza, é o seu esplendor, é aquilo que Ele é como pessoa, como caráter, em sentimentos, pensamentos e ações. Deus é bom, então a sua bondade expressa a glória de Deus, a sua glória. Deus é justo, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, e Ele é o grande juiz, Ele é perfeito. No Senhor não há variação, não há mudança, Ele sempre é equilibrado, Ele é, Ele sempre é, Ele é o eterno. O apóstolo Paulo declara no versículo 16 do nosso texto base o seguinte: por isso nunca ficamos desanimados. Repare que ele inicia, desculpem, ele inicia a sua frase no verso 16 com esta conjunção: por isso, por essa causa, por causa do que eu falei anteriormente, por causa daquilo que eu descrevi anteriormente. É isso que quer dizer. Quando isto aparece, por isso, é porque ele está se referindo a um assunto anterior. E o que ele falou está nos versículos 16 ao 18, e eu quero ler com vocês. Vamos lá. No versículo 6, ou 16, desculpe, ou 6, não é? Eu coloquei na sua folha, acho que 16 ao 18, mas é 6, é 16 ao 18, não é isso? Ou 6 ao 18, não é? Então veja lá, 6 ao 10, não é isso? Houve algum erro aí, mas tudo bem. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Quando Deus fez brilhar a sua luz na escuridão, o que você se lembra? O início da terra, não é isso? Quando a terra estava no seu estado caótico, o que é que Deus disse? Haja luz. Se o nosso coração, se a nossa vida está caótica, nós vamos ouvir a voz de Deus: haja luz. A terra, quando recebeu a luz de Deus, após ter recebido a luz de Deus, ela começou a ser o quê? Transformada, renovada, restaurada. A terra começou a se transformar em algo belo, maravilhoso. O seu estado caótico começou a desaparecer. É isto que Deus quer fazer em nossas vidas, na sua vida, em nossa mente. Então o apóstolo Paulo continua. E isso para nos trazer o quê? A luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Quando nós estávamos longe de Deus, quando nós estávamos na escuridão, Deus nos chamou e nos conduziu a quem? Vocês estão com sono? Eu espero que em casa vocês também não estejam dormindo, hein? Então, Deus nos conduziu a quem? A Jesus. E em Jesus nós passamos a conhecer quem? Deus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então Deus nos ensina quem é Jesus, e Jesus, e em Jesus nós passamos a conhecer quem é o Pai. Nós passamos a adquirir o conhecimento da glória de Deus. Se você se lembrar, o Evangelho de João diz que a palavra, que é Jesus, no princípio estava com Deus. E sem a palavra ou sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus diz: haja luz, foi por meio de Jesus Cristo, desde o princípio, que as coisas se transformaram. Se houve alguma transformação na minha vida, se houve alguma transformação na sua vida, foi por causa da entrada de Jesus, foi porque você se submeteu à condução de Deus, recebeu Jesus e ele começou a trazer a luz da glória de Deus para dentro da sua mente. E se você permitir que esse trabalho continue, imagine quantas transformações ainda acontecerão. A luz do conhecimento da glória de Deus. Quanto mais você aprende sobre a grandeza de Deus, mais você se fortalece. Mas para que você adquira o conhecimento da glória de Deus, você tem que se transformar em uma pessoa íntima de Jesus Cristo. Por isso que o Novo Testamento fala muito sobre a nossa unidade com Cristo, sobre a nossa intimidade com Ele. Nós precisamos aprender a estarmos unidos com Ele. Isso é importantíssimo. Então o apóstolo Paulo continua no verso 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual. Que tesouro espiritual é esse? O conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo, que habita em nós. É este tesouro que nós temos. Muitos cristãos não param para meditar sobre isso. Eles começaram bem sua caminhada com Cristo, mas depois eles foram tratando as coisas como se elas fossem comuns. Ah, eu vou chegar domingo lá na igreja, vai ter mais um culto, vamos lá. Eu vou chegar na terça-feira, ela tem mais um culto, vamos lá. Ah, eu vou ligar no YouTube, ah, tá chato, vou desligar. Eles não param para pensar, eles não se esforçam. Eles pensam que o cristianismo, no cristianismo tudo vem de Deus, tudo vem de Deus e de fato vem, mas sem um compromisso pessoal, isso não existe. Deus dá mais àqueles que buscam mais. O próprio Deus diz: e vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando vocês se empenharem, quando vocês decidirem, quando vocês tomarem vontade, quando vocês exercitarem a vontade, vocês vão me encontrar de maneira plena. Então ele diz, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, ou seja, esse conhecimento que cresce por meio de Jesus Cristo que habita em nós, somos o quê? Como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. O fato de nós conhecermos a glória de Deus nos leva a olhar para nós como seres frágeis. Quanto mais você conhece a Deus, mais você reconhece a sua fragilidade. Jesus iniciou o seu ministério de ensino dizendo o seguinte: bem-aventurados, felizes, abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito? Uma pessoa aniquilada, uma pessoa que tem que olhar para si e se envergonhar da sua condição. Uma pessoa que reconhece que é realmente um pote de barro, muito frágil. É isso que nós somos. Mas Deus nos escolheu assim. Deus escolheu os que não são para confundir os que são, os que pensam que são. Você e eu não somos nada. Deus é tudo em nossas vidas. Então o apóstolo continua: muitas vezes ficamos aflitos, mas repare lá nessa conjunçãozinha, mas depois disso vem alguma coisa: não somos derrotados. Muitas vezes eu, você, ficamos em um estado de aflição, debaixo de uma prensa. Parece que alguma coisa está nos pressionando e diz: você não vai sair mais dali. Mas o que os céus está dizendo? O que a glória de Deus está dizendo? Jesus habita em você e você não será derrotado. O apóstolo Paulo continua: algumas vezes ficamos em dúvida, em perplexidade. Meu Deus, por quê? Onde é que eu vou? Como é que é? Eu não estou entendendo. Mas nunca ficamos desesperados. A perplexidade, a dúvida, bate em todos nós. Ela está dentro de todos nós. A nossa mente, por mais magnífica que seja, ela é limitada. Mas a glória de Deus que habita em nós é capaz de banhar a nossa mente, dar um banho de eternidade nela. E de repente você começa a enxergar caminhos onde eles não existiam. Imagine aquele povo de Israel diante do Mar Vermelho, atrás dele Faraó e o seu grande exército. E agora, Moisés, como é que a gente faz? Perplexidade. E Deus diz para Moisés: estende a tua mão no mar e abre esse mar aí. E o mar abriu ao meio, e o povo viu aquelas colunas de água, não é? Aqueles muros de água se levantando à direita e à esquerda. E o mais incrível, o solo que estava debaixo de toneladas de água estavam secos. E eles passaram por terra seca até o outro lado. No deserto faltava-lhe água potável. E Deus disse para Moisés: fere a rocha. E ele foi lá e feriu a rocha. Noutra oportunidade, joga esse galho na água. E a água que era salobra ficou potável. O povo tinha fome. E então Deus fez cair aquelas casquinhas chamadas maná, que Jesus disse, o pão que desceu do céu. E depois ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. A glória de Deus diz para nós, não se desespere. É impossível você não se desesperar. É impossível que eu não me desespere. O primeiro momento dá o desespero. Mas quando você olha para o Senhor, quando você olha para quem você deve olhar, para a direção exata, então você começa a encontrar saída. Então Paulo continua. Às vezes, ou melhor, temos muitos inimigos. Ele não disse agora algumas vezes, ele fala claramente, temos muitos inimigos. Porque não é às vezes. Inimigos não nos faltam. Se você amar a verdade, se você amar Jesus, às vezes você terá inimigos? Não, você sempre os terá. Eles sempre estarão lá. E às vezes os seus maiores inimigos estarão dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Condenando a sua atuação, condenando a sua fé, condenando a sua crença, condenando a vida de Jesus em sua vida. Temos muitos inimigos querendo nos destruir. Mas eu disse domingo, Satanás, ele não tem desejo de destruir a igreja. Alguns irmãos dizem, mas Satanás quer destruir minha vida. Não, como ele destrói sua vida? Ele não pode matar você, ele não pode acabar com você. Você é propriedade de Deus. O que ele pode fazer é te enganar. É fazer com que você pense errado. Fazer com que você olhe para a direção errada. Mas quando você está diante dos inimigos, mas, de novo, o conhecimento da glória de Deus lhe diz, fique calmo, nunca lhe faltará um amigo. Esse um, sabe quem é? É Ele. É Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Eu não tenho dúvida que nós estamos na presença de Jesus. Eu não tenho dúvida que Jesus está aqui. Eu não tenho dúvida que Jesus está com você. Eu não tenho dúvida que Jesus está comigo. Eu não tenho dúvida que Jesus habita em nós. A minha dúvida é se eu estou nele. A minha dúvida é se você está nele. E isso só você pode responder. E você deve desejar. Só você pode ter esse desejo de estar nele. E então, o apóstolo continua. Às vezes somos gravemente feridos, abatidos. O ferimento nos derruba. Às vezes você olha um irmão, ele está caído, ele está abatido, ele foi ao chão, ele foi ao pó. Ele não consegue enxergar mais nada senão o fim, senão a derrota. O abatimento é tão grande que ele não consegue dizer mais nenhuma palavra. Mas se ele olhar, para a direção certa, para a pessoa correta, o que a glória de Deus vai dizer para ele? Você não está destruído. Muitas vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. E o apóstolo Paulo então diz, levamos sempre no nosso corpo mortal, frágil, a morte de Jesus, para que também a vida dele, isto é, a sua vida ressurreta dentro de nós, seja vista no nosso corpo. O que ele está dizendo? Que nestas situações, A pessoa que tem o conhecimento da glória de Deus, a pessoa que cresce no conhecimento da glória de Deus por meio da sua unidade com Cristo, ele fica aflito, mas ele revela a vida de Jesus por meio de uma vida vitoriosa. Ele passa pelo meio do vale da sombra da morte. O vale não desaparece, mas ele o ultrapassa. Ele o supera. Você agora está dizendo assim: mas Deus não tira de mim, Deus não faz um milagre. Às vezes Deus não vai realizar um milagre, às vezes Deus vai dar força para você, e esta força é o milagre para você atravessar, e é isso que irá constranger as pessoas que estão ao seu lado, é isso que vai mostrar a eles que Deus está com você. Nem sempre um milagre vai fazer você forte ou vai tornar alguém forte. Um exemplo disso é o próprio povo de Israel. O mar se abriu, choveu o pão dos céus, choveu carne dos céus, o monte fumegou, a água potável saiu da rocha, a água salobra se transformou em água potável. E o que eles fizeram? Abandonaram a Deus, trocaram Deus por um bezerro de ouro. Milagres não converte ninguém, mas o exemplo sim. Se você é um exemplo, as pessoas vão estar de olho em você. Eles vão perceber que você tem alguma coisa estranha sustentando a sua vida. E essa coisa, entre aspas, estranha, chama-se Jesus, a pessoa que nós amamos de todo o nosso coração, o nosso eterno Senhor e Salvador. Quando Paulo diz: a vida dele seja vista no nosso corpo, nessas diferentes situações, na aflição, na dúvida, entre inimigos ou no abatimento, Jesus precisa ser visto. Ponha isso em mente. Eu quero expressar a vida de Jesus através da minha vida. Eu quero expressar o Senhor através da minha vida, porque quando você expressa os atos ou os sentimentos, os pensamentos e as ações de Cristo, você está expressando a glória de Deus. E nós existimos para expressar a glória de Deus. Em segundo lugar, o cristão se mantém animado quando observa que está sendo renovado diariamente. O que é que Paulo diz no nosso texto base? Ele segue: mesmo que o nosso corpo vá se gastando. O que significa vai se gastando? Vai envelhecendo. As engrenagens vai perdendo os dentes. Antes você não mancava, agora você manca. Antes você não capengava, agora dá uma capengada. Antes você não pendia para a direita nem para a esquerda, agora de vez em quando você tem uns balanços diferentes. Sabe o que significa isso? Velhice. O corpo vai se desgastando. Antes você tinha mais força, agora menos força. Os ossos vão ficando mais porosos. A musculatura vai diminuindo, não é? Mas ele diz: mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Muitas pessoas não conseguem interpretar isso muito bem. Eles falam assim: ainda que meu corpo vai se desgastando, eu vou agindo no poder de Deus. Não é isso que simplesmente Paulo está querendo dizer. Vamos entender. Quando ele diz vai se renovando dia a dia, o que ele quer dizer? Vamos lá. Nós nos animamos em Deus porque vemos a mudança diária que ocorre em nós para um novo tipo de vida, a qual é oposta ao nosso estado corrupto anterior. Significa que você vai crescendo de glória em glória, de fidelidade em fidelidade, de obediência em obediência, de submissão em submissão, e vai se tornando uma pessoa cada vez mais próxima de Deus, cada vez mais íntima de Jesus. A sua vida começa a expressar sentimentos, pensamentos, ações que antes você não expressava. E esses sentimentos, esses pensamentos e essas ações são muito parecidas àquelas que Jesus manifestava. Por quê? Porque é Ele quem está agindo através de você. Você se lembra de uma expressão de Paulo? Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É justamente isso que você está lendo, ou na sua folha, ou aqui no slide, ou aí pelo seu computador, seu tablet, seu celular, ou na sua TV. Nós então ficamos animados em Deus porque estamos vendo uma qualidade de vida diferente em nós. Eu não era isso que sou agora. Incrível, Deus está trabalhando em mim. Como é que você sabe que Deus está com você? Pelas mudanças que estão ocorrendo em sua mente. Você está mudando a maneira de enxergar a vida. Você não enxerga mais a vida de um modo mundano, de um modo terreno. Você está enxergando a vida agora como uma pessoa dedicada a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus, que quer a Ele, que deseja a Ele. É muito fácil dizer, ah, Deus já me deu a salvação, já estou garantido, e você nem pensa nele. Mas quando você vive com Ele todo dia, todo tempo, em cada momento, Ele não sai do seu coração. Você está costurando, você está cozinhando, você está digitando, você está guiando, você está tomando ônibus, você está tomando trem, você está tomando avião, você está caminhando, e toda hora a imagem de Deus, a vida de Deus, o pensamento de Deus, o sentimento com Deus, ações de Deus, estão lá dentro de você, ecoando, reverberando. Significa que Ele está transformando a sua vida, Ele está presente, Ele está trabalhando. Antes você sentia ódio, mas agora você quer amar. Você diz, o que está acontecendo? Antes você respondia facilmente com raiva, agora você está dando perdão. Agora você está mais paciente. Em algumas áreas nem tanto, mas em áreas que você percebia que você não tinha paciência alguma, agora você suporta mais. Você é capaz de olhar para o seu inimigo e não ter ódio dele, de fazer coisas boas para ele. É incrível que nesses cursos de batalha espiritual, eles não colocam o perdão. Eu quero ensinar para vocês ainda que o perdão é uma batalha espiritual, que as pessoas não incluem nesses currículos de cursos de batalha espiritual. Por isso que eu não acredito nisso. Quando você começa a ter uma vida transformada, uma vida mudada, quando você começa a fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, quando você começa a perceber que está agradando a Deus, então você se anima, porque você sabe que Deus está na sua vida. Existe um defeito na vida dos cristãos. Eles acham que se não pedirem um carro, Deus não vai dar. Se eles não pedirem uma casa, Deus não vai dar. Se eles não pedirem um emprego, Deus não vai dar. Tudo que eles precisa pedir. Você não precisa pedir nada. O que você precisa é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. Por incrível que pareça, não é errado pedir, mas não fique pensando que pelo fato de você pedir algo, você tem o direito de exigir. Você não tem. Você pode pedir algo e Deus pode não querer lhe dar. Mas a pessoa fiel a Deus, ela aceita o que Deus lhe dá. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em qualquer situação. Quando estou numa condição de abundância ou quando estou numa condição de escassez, eu aprendi a viver contente, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele recebia a força de Deus e ele sentia abençoado, porque ele sabia como se mover, tanto na abundância como na escassez. Ele percebia a força de Jesus na sua vida, ele percebia a vida de Jesus dentro dele, agindo nele e através dele, na abundância e na escassez. E por isso ele se alegrava em Deus, ele tinha prazer em Deus. O nosso grande problema é que nós não vemos Jesus agindo em nossas vidas. Nós estamos correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, criando ideias, elaborando crenças, para ver se a gente se anima. O que nós precisamos é morrer para nós mesmos e vivermos para Deus. Em terceiro lugar, o cristão se mantém animado ao comparar as bênçãos eternas com os seus dias de aflições sobre a terra. Sim, eu não estou errado. É o que Paulo diz. Veja o que ele diz no nosso texto base, no verso 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Domingo passado, me permitam dizer, na metade da minha pregação, eu comecei a passar muito mal. E eu vi o quanto Deus é poderoso para sustentar um homem. Eu tinha vontade de desabar aqui. Uma dor que eu não podia quase aguentar. Mas o poder de Deus foi me sustentando, 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 sustentando até o fim, até o fim. Eu sei que foi Ele. Eu não tenho mais a mesma força de antigamente, eu tenho que admitir. Eu não consigo mais pregar como fazia antes. Eu não tenho a mesma capacidade mental para coordenar as ideias como eu tinha antes. Mas eu me esforço para me submeter a Ele. Eu me esforço para fazer a vontade dEle. O que é que Deus quer da minha vida? Que eu cuide da sua saúde espiritual. Eu não estou interessado no seu dinheiro. Isto não quer dizer que eu não vou ensiná-los a contribuir para manter a obra de Deus sobre a terra. Vocês são responsáveis por isso. Eu sou grato a Deus por aqueles que entendem isso. Eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta, eu quero manter a obra de Deus e eu espero que você também tenha o mesmo desejo. Mas eu não posso obrigá-lo a nada, eu não posso obrigá-lo, eu não posso pressioná-lo a nada, eu tenho que ensinar você. Nós temos que amar a Deus com as coisas materiais, com as coisas as coisas que pertencem à área psicológica. Nós temos que amar a Deus com as coisas que pertencem à área espiritual. Nós somos um reino de sacerdotes, nós somos chamados para cuidarmos das coisas sagradas de Deus. Por que Paulo está chamando a aflição de coisa pequena e passageira? Por que ele fala isso? Por quê? Porque a resposta está no próprio versículo. Porque as aflições que nós sofremos vai nos trazer alguma coisa. Vai nos trazer uma glória, uma grandeza, um esplendor enorme, inimaginável. E além do mais, eterno. Eterno. Vocês já leram no Apocalipse, no livro do Apocalipse, que os vencedores, A estas, aos vencedores, lhes será dado o direito de comerem da árvore da vida, e que as folhas daquela árvore serão para eles instrumentos de cura. Nunca mais derramarão uma lágrima, nunca mais sentirão uma dor. A morte não existirá, a separação não existirá, não existirá tristeza, não existirá dor, não existirá nada. Por quê? Porque estas coisas para nós parecem muito importantes. Mas por que elas não existirão? Porque nós estaremos face a face com Deus. Onde Deus está, estas coisas perdem o valor. Nós somos capazes de suportar a tristeza, o cansaço, os problemas, a infelicidade, quando nós estamos na presença de Deus. Imagine quando você estiver na presença pura de Deus na eternidade. Essas coisas lá não existirão. Se Deus é capaz de nos sustentar, fazermos andar sobre as águas, ou por meio delas, num chão seco, aqui, lá então imagine como será. Posso ouvir um amém? Quando nós sofremos por causa da nossa fé em Cristo Jesus, podemos ter certeza que Deus nos dará bênçãos muito maiores e eternos. O tempo de sofrimentos neste mundo é diminuto em relação à eternidade. Paulo está dizendo: creia nisso, não duvide disso. O cristão verdadeiro, ele passa por suas lutas, pelos seus problemas, porque ele crê na eternidade. O cristão que não crê na eternidade é prisioneiro de corrente, de campanha, de novena, de tudo quanto é coisa. Mas quando você crê na eternidade, você não precisa dessas coisas na sua vida. Você não precisa correr atrás do que nós chamamos de profetas e profetisas. Você não precisa de palavras de revelação. Você já tem tudo que você precisa dentro de si. Eu sei que ninguém gosta de sofrer, ninguém deseja sofrer, mas o sofrimento faz parte da vida cristã. Os apóstolos ensinaram isso. Veja o que está escrito em Atos capítulo 14, verso 22. Eles, isto é, Paulo e Barnabé, Barnabé era cooperador de Paulo no ensino do Evangelho de Jesus, o que eles faziam? Animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. Eles ensinavam as pessoas como eles deveriam ter coragem. Mas olha o que eles dizem agora, o que Dr. Lucas escreve. Lucas era um médico. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. O que ele está dizendo aí? Primeiro, ensinar as pessoas a terem ânimo e coragem é um dever de todo cristão, e principalmente de todo pregador. Algumas pessoas falam assim: mas o Walter fala muito sobre sofrimento. Você quer que eu fale o quê? O apóstolo Paulo, nós estamos discorrendo um texto em 2 Coríntios, onde ele está falando sobre o quê? Sobre o quê? Sofrimento. Como é que eu posso ensinar você a ter coragem sem ensinar você como superar o sofrimento? Coragem para quê? Por que eu ensinaria sobre ânimo se não existe o antônimo, que é desânimo? Como é que eu vou ensinar você a ter força se você não crê na fragilidade? Como é que eu posso ensinar você sobre a grandeza de Deus sem ensiná-lo a enxergar a sua podridão, seus pecados, os meus pecados? Como é que eu vou enxergar a grandeza, a glória de Deus, se eu não enxergar a mim mesmo como eu sou? Isaías estava em oração, dizendo: ai daquele, ai daquele outro, ai daquele outro. E de repente, o que aconteceu? Diante dos seus olhos, o céu se abriu. E ele disse: eu vi o mais alto e sublime trono. E eu vi anjos, os serafins, diante do trono, diante do Senhor, cantando. O quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu isso, mas quando ele teve esta visão, ele dizia: ai de você, ai daquele outro, ai de você, ai de você, ai de você. E quando o céu se abriu, ele disse: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor, viram a glória dele. Como que eu vou ensinar vocês a enxergarem a glória de Deus, se antes vocês não enxergarem todo o estado corrupto que é a sua alma, que é a minha alma? Como eu posso entrar na presença de Deus sem me considerar um lixo? Sem ter vergonha do que eu sou, da minha condição? Como eu posso ensinar dependência de Deus sem ensinar que a nossa tendência é dependermos de nós mesmos e de outros, de depositar confiança em outros, mesmo sabendo que Deus diz: maldito é o homem que confia no homem, que depende só do homem, que diz: é, se não fosse ele, nós não teríamos, se fosse ele uma ova, nós não teríamos nada nesta vida, se não fosse o Senhor por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que diz a palavra de Deus? Em sã consciência, é impossível viver com o ânimo e a coragem de outrem. O outro não pode me dar coragem, nem Deus pode. Deus não pode fazer isso. Onde deve estar a nossa atenção ou o nosso foco de visão? Paulo diz no verso 18 do nosso texto base, porque, repare, ele está agora explicando: pois, então, mais uma conjunção, certo, professora? Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. O que são as coisas que se veem? É o que está ao nosso redor. Olha para o mundo que você está vivendo. Está cada vez pior. E a palavra de Deus diz que ele se tornaria assim. Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E então ele aprofunda mais ainda a sua explicação. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. Mas, olha lá, mas, eu gosto de assinalar as conjunções nas frases quando eu estou interpretando um texto. Mas, o que não pode ser visto dura para sempre. Se você diz que é um cristão e não vive para a eternidade, com certeza, você vai desanimar. Se você não vive para expressar a glória de Deus, você vai desanimar. Pode parecer enfadonho as minhas repetições. Viva o presente, de modo a não comprometer a sua vida eterna. Não comprometa a sua vida eterna vivendo errado no presente, tratando Deus com descaso. Eu tenho dito a vocês também, viva o presente pelos princípios eternos ensinados na palavra de Deus. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Talvez algumas pessoas digam assim, ah, mas eu queria outra coisa aqui, eu não tenho outra coisa para lidar a não ser isso. Foi isso que transformou minha vida. Foi o que eu aprendi aqui que restaurou minha vida, que me trouxe o perdão, que me levantou às vezes que eu pequei, que eu chorei, que eu pensei que seria abandonado por Deus, e então li aqui que Deus não abandona aquele que se arrepende. Eu li que o justo cai 7 vezes e 7 vezes o Senhor o levanta. Se você ama a Deus, Deus está querendo levantar sua vida. Se você ama o Senhor, Deus quer reanimar você. Ele vai ensinar você como viver animado. Mas você tem que desejar o conhecimento da sua glória. Você tem que desejar viver como um amigo de Jesus, unido com Ele. Quando você se empenha nos seus estudos, não significa que você tem um diploma e um futuro promissor já nas suas mãos. Você não tem nada. Você está gastando dinheiro na escola, você está gastando o seu dinheiro em livros e acreditando que você vai receber um diploma que você ainda não viu, que você conseguirá um trabalho que ainda não tem. Proveniente do quê? Do seu esforço em estudar. Você está se empenhando na vida cristã, acreditando na eternidade, que ainda você não vê. Você tem uma noção do que ela é, porque você leu na Bíblia, mas você tem dentro de si o Espírito Santo, que torna a sua esperança viva. Neste mundo, você não tem uma segurança do futuro. Você estuda e não sabe se o mundo vai lhe oferecer uma vaga. Mas aquele que se empenha no Senhor, com certeza, terá sua vaga no céu. Terá sua vaga no céu. O Evangelho exige, sim, empenho, dedicação, vontade, desejo, abnegação. Ele exige. Não caia na conversa de que você pode viver a vida cristã porque Deus já te deu, agora você não precisa se empenhar mais. Você precisa trabalhar para Deus. Você precisa se empenhar. Você precisa ser a pessoa que Deus escolheu para ser. Não duvide disto, meu amigo. Muitos cristãos estão sofrendo neste momento. São mais de 250 milhões de cristãos sofrendo neste instante. Este ano que está terminando, mais de 100 mil cristãos foram assassinados, martirizados, porque professaram o nome de Jesus. Eles não negaram a sua fé. Então não vamos negar. Não vamos ficar chorando. Eu sei que vivemos tempos difíceis, mas que tempos estão vivendo aqueles que estão morrendo? Em países comunistas como a China, como a Índia, Paquistão, Irã. Como eles estão vivendo? Eles estão morrendo, sendo jogados na cadeia, estão urinando sobre eles, defecando sobre eles, fazendo-os comer fezes, se você não sabe. Estão sendo envenenados, estão acabando com a sua dignidade. Eles derramam lágrimas, mas não negam a fé. Que nós possamos nos levantar para servir a Deus, porque ainda temos uma réstia de liberdade. Existe ainda, neste país, estão querendo acabar com isso. E nós precisamos lutar muito para aproveitar esse momento de liberdade que ainda temos. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Aquele povo está desesperado. Está desesperado. Olha o que está acontecendo na Europa. Aquele povo está desesperado. Olha o que está acontecendo em todo o mundo. Desespero, desânimo. Mas no nosso coração, isso não pode acontecer, porque a glória de Deus está lá, Jesus está lá, e ela diz: levanta. E isto é uma ordem. Ser animado é uma ordem divina. E eu quero terminar com as palavras de Deus a Josué. Ele diz: Josué, lembre da minha ordem. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, isto é, se empenhe, homem de Deus, se empenhe, exerça decisão, seja diligente, não fique desanimado, nem tenha medo. Por quê? Porque eu, o Senhor, Deus vai mostrar a ele a sua glória, a sua grandeza, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! É isso que Deus está dizendo para você. Você está dizendo: Walter, amanhã eu vou levantar, está uma confusão. Deus diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, olhe para a minha glória, eu sou o Senhor, o seu Deus, eu estarei com você amanhã, depois de amanhã, na semana, depois da outra semana, neste mês, no outro mês, durante todo o ano, até o fim da sua vida. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo. Que Deus nos abençoe.